Manuel António, natural de Santo Tirso, começou no Tirsense e em 1964 ingressou na Académica para poder fazer o curso de Medicina. Seguiu-se o Futebol Clube do Porto entre 65 e 68. Cesário Bonito, então Presidente dos Dragões, teve de pagar 800 contos à Académica pela transferência. Em 68 regresso à Briosa, onde jogou até 1977, durante 9 temporadas seguidas. Terminou a carreira em Leiria, em 77-78, marcou 161 golos na sua carreira, foi 4 vezes internacional. Foi o melhor marcador, bola de prata da Liga Portuguesa em 69 pela Académica e quase dava a Briosa a taça nesse ano. Foi a única vez que a Académica teve um jogador como melhor marcador do campeonato. Manuel António faz amanhã 70 anos, bola branca assinala a efeméride, saudando Manuel António e perguntando-lhe o que é feito de si.
É fácil, na minha vida foi, é trabalhar. Licenciado em Medicina, portanto estou a trabalhar aqui no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, do qual sou já diretor há 23, 24 anos. Portanto, o meu dia-a-dia é levantar-me, vir para o hospital, trabalhar, gerir o hospital. De início ainda trabalhava, ainda fazia clínica, depois deixei de fazer clínica porque o lugar na qualidade de diretor de uma instituição como esta dificulta, porque se está a operar e estão a chamar, não dá, de maneira que atualmente faço só gestão do Instituto Português de Oncologia.
A ligação ao futebol terminou?
Não, não terminei, até porque sou presidente, jogo eu do Conselho Académico, vou ao futebol, gosto de ir ao futebol ver, claro. Esse é um cargo destes de uma direção, é um cargo simbólico, mas que com todo o gosto que eu pratico e que estou nele, porque sou adepto da Académica, quero que a Académica sofra com a pela Académica, como é óbvio, quero que a Académica ganhe todos os domingos, mas isso não acontece, infelizmente, mas continuo ligado ao futebol como espectador, como dirigente numa secção, pronto, uma secção com pouca importância, digamos assim, mas é um lugar oficial e, portanto, é isso que eu faço.
O seu coração sofre mais pela Académica ou pelo Futebol Clube do Porto?
Não, sofre pela Académica, quer dizer, nota uma coisa, eu joguei no Tirsense durante nos primeiros anos. Do Tirsense venho para a Académica em 1964, por intermédio de um ex-jogador da Académica e grande amigo meu, que foi o Samuel. Estou aqui na Académica há um ano e sou convidado a seguir pelos três grandes, o Sporting, Benfica e Porto convidaram. A minha opção foi por ir para o Norte, eu sou do Norte, sou de Santo Tirso, e a minha opção foi ir para o Futebol Clube do Porto, porque eu também tinha alguma simpatia. Estive lá 3 anos, fiz um contrato de 3 anos. E, ao fim desses 3 anos, regressei a Coimbra, que o meu objetivo era, na realidade, tirar uma licenciatura. E só na Académica que eu podia fazer uma coisa dessas. E foi isso que eu fiz.
Foi pretendido pelos três grandes?
Fui, na altura, convidado Sporting, Benfica e Porto. Porto fez-me uma oferta de 750 contos, naquela altura era dinheiro. Foi não só por isso, mas porque também era de lá de cima do Norte. Foi isso que aceitei e tive. E tinha também uma outra... Há um outro assunto, quer dizer, foi o treinador. O treinador era o Pedroto. O Pedroto era um treinador por quem eu tinha uma certa simpatia e que gostaria de ser treinado por ele. Não fui treinado no Tirsense, onde ele passou, mas acabei por ser treinado por ele no Futebol Clube Porto.
Terminada a carreira de jogador, nunca pensou seguir como treinador?
Não. Eu
estava focado na medicina?
Sim, quer dizer, eu tenho, desde miúdo, quer dizer, na minha vida eu orientei-a e sabia o que é que queria ao fim de cada ato que desejava, e, quer dizer, e quando acabei a carreira de futebol, o meu objetivo foi tirar a medicina e felizmente consegui tirar o curso de medicina e exerço aqui, estou aqui. Na altura havia dificuldade de emprego para os médicos, não é? Fiz o serviço médico à periferia, fiz, enfim, tudo aquilo que era necessário e também vim aqui para médico do IPO, pelas mãos de um ex-presidente e grande amigo, o Dr. Cortês Vaz, foi presidente da Académica, da secção de futebol da Académica, e foi ele que, naquela altura, me arranjou este emprego. O emprego para um médico, naquela altura, era arranjá-los. Depois disso, não, depois tirei a especialidade, depois há 20 anos, 22, talvez, que me convidaram para presidir ao Conselho de Administração, aceitei e é o lugar que ainda estou a ocupar.
O que é que se sente mais saudade dos tempos em que jogava futebol?
Primeiro, olha, é retirar 20 ou 30 anos para trás. Basta dizer isso, que já são as saudades muito grandes. Depois é que ser jogador da Académica nos anos 70, e nos anos 60, 70 e princípio 80, quer dizer, era ser jogador de uma equipa especial de uma equipa que tinha uma característica que os seus jogadores eram praticamente, todos eles eram estudantes, 95% deles, julgo eu, termos possibilidades de tirar uma licenciatura, tínhamos um convívio muito grande, dávamos bem, era uma equipa coesa, era uma equipa boémia, era uma equipa, tinha tudo aquilo que o ser humano deseja, quer dizer, amizade, ir para a Borga, também íamos para a Borga, quer dizer, às vezes até em dias que não devíamos ir, porque eram vésperas de jogos, mas tudo isso era possível numa académica que tinha uma equipa de bons jogadores.
Dos treinadores que teve, o que mais o marcou foi o Pedroto?
O Zé Maria Pedroto foi um dos treinadores que me treinou no Porto e treinou, portanto, não me treinou aqui na académica, é engraçado, e treinou-me no Porto, gostei dele como treinador, foi um treinador, mas o Mário Wilson também foi um treinador muito bom que nós, que a académica teve, o Fernando Vaz também, tive treinadores que respeitei e que admirei pelos seus conhecimentos.
Qual foi o melhor jogador que defrontou?
Quer dizer, em contacto direto, teria que ser um defesa, que são aqueles que me marcavam normalmente, o Arthur, enfim, uma série deles. Mas o grande jogador daqueles tempos da Académica era indiscutivelmente o Eusébio, não é? O Eusébio, não tenhamos dúvidas nenhumas que era o jogador do Benfica, mas era um jogador acima da média. Naquela altura era um jogador acima da média. Aliás, eu tinha uma amizade por ele. Tivemos um jogo pelas seleções, Estádio Nacional, eu já nem sei quanto que equipa foi, e ele, eu estava a suplente nesse jogo da seleção, e ele veio-me buscar ao banco, porque tem que ir lá para dentro, para jogar ao meu lado e tal, tal. Eu lá fui jogar ao lado do Eusébio, tive muito gosto nisso, e era um jogador fantástico.
Falando dos tempos atuais, o Manuel António foi avançado, qual é o melhor avançado atualmente no futebol português?
Isso é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em dizer, porque na realidade eu gosto de futebol, vejo futebol, vejo quando posso, futebol, tirando, quer dizer, tenho alguma dificuldade em dizer um melhor avançado que está cá, que esteja cá em Portugal, porque a nível internacional temos o Cristiano Ronaldo.
Mas em Portugal, no campeonato português.
Agora, aqui no campeonato português tenho alguma dificuldade, é porque não vejo muito futebol, não vejo o futebol suficiente para poder fazer uma seleção e dizer, e dar uma indicação de um grande avançado aqui, não tenho.
No caso do Futebol Clube do Porto, já vai esta época em 5 pontas de lança, o Abubakar transitou, o Osvaldo entrou e saiu, o Marega e o Suco foram contratados, o André Silva foi promovido da equipa B. Está difícil a sucessão do Jackson Martínez?
Está difícil e não tem, né? Não arranjo
nenhum destes cinco para alcançar o nível do Jackson.
Não, julgo que não, mas eu também sou neste caso e neste momento um outsider do futebol. Vou ver a Académica quando estou em Coimbra, procuro estar sempre para ver mais jogos possíveis, mas não estou dentro das outras equipas e não estou dentro de um acompanhamento que me permita fazer uma seleção e distinguir o A do B e do C.
Da luta pelo título, qual é o maior favorito nesta altura?
Nesta altura julgo que será o Benfica, não é?
Parece-me que está mais forte o Benfica.
Parece-me que está mais forte o Benfica. Eu julgo que será a equipa que irá ganhar a campeonato.
Parece-lhe que é a equipa mais completa?
Eu julgo que sim.
O Porto, acha que...
O Porto teve aqui uma quebra de liderança e isso é mau, não é? Quer dizer, vamos lá ver, o Porto tem um presidente de direção, que é um homem conhecido, um homem já há muitos anos, que tem uma boa liderança, mas em termos de treinadores, as coisas, estas entradas e saídas disturbam, quer dizer, não são boas para ter a coesão necessária da equipa. A equipa tem que ser o que o nome diz, uma equipa, são 11 que estejam todos eles capacitados psicologicamente, fisicamente, para ganhar os jogos, e portanto é preciso essa coesão que se mantenha. Agora, quando começa, sai treinador, sai não sei o quê, e entra outro e tal, as coisas não evoluem tão bem como deveriam evoluir.
Não acha que agora com o José Pizarro poderá haver essa mudança?
É isso que o Porto espera, de certeza absoluta. E julgo que será possível fazer. Irá a tempo, não irá a tempo. É essa a interrogação que fica.
Ficou agradado com esta mudança, com esta escolha do José Pizarro? Parece que é a melhor opção?
Eu acho que sim, eu acho que é uma opção boa. Eu acho que é uma pessoa boa. Fiquei satisfeito com isso.
E acredita que mesmo sem ganhar nenhum título será o treinador na próxima época?
Ah, sim, acredito que sim, julgo que sim. Irá fazer o suficiente para ser, para que o Sr. Pinto da Costa lhe faça a renovação do contrato e continue lá no Porto.
E a sua académica? Está ligeiramente acima da linha d'água?
É só me dar cabo da cabeça. Dá-me cabo da cabeça todos os fins de semana, anda sempre ali, lá sempre a olhar para o jornal. Quer dizer, não está, ainda não entrou no caminho certo. No último jogo, perdeu nos últimos minutos, quer dizer, não, ainda não está suficientemente sólida para que dê esperanças de não haver desilusões no final da época. Eu julgo que não vai haver, eu julgo que vai dar a volta e que vai conseguir manter-se na primeira divisão.
O que é que tem faltado à Académica este ano?
Eu julgo que tem faltado, se calhar, uma coesão desde a direção até às partes, aos treinadores. Quer dizer, uma equipa de futebol tem que ter sossego, uma equipa de futebol tem que estar e tem que ser equipa. Quer dizer, tem que se notar que há uma coesão entre todos os jogadores, há uma direção que tem o domínio da equipa e que consegue levá-la para os lugares certos e incutir o espírito de equipa, o espírito de liderança, o espírito de conquista. Isso é fundamental, que é isso o trabalho melhor que o treinador tem que fazer. E tem que ser ajudado e tem que o jogador olhar para a direção e dizer que há uma direção que tem essa mesma coesão. Eu julgo que há algumas falhas neste.
Quando olhou para o plantel no início da época, esperava uma época mais tranquila?
Mais tranquila, esperava uma época mais tranquila. Sinceramente, esperava uma época mais tranquila.
E a mudança de treinador, da saída do José Viterbo?
Isso
era inevitável?
Era inevitável. Santos da Casa não fazem milagres.
Fez na época passada?
Fez. Mas não repetiu. Na época passada fez e entrou a meio, né? Quer dizer, entrou e agarra e levou, mas depois já não deu.
O Filipe Gouveia é um treinador jovem, que está a dar ainda os primeiros passos?
Está, mas quer dizer, acho que é suficientemente competente para nós. Temos que ter um pensamento positivo. Eu não posso estar aqui a dizer que não. Não, acho que sim.
O que é que precisa da Académica para ser a Académica dos seus tempos?
Isso precisa de muita coisa. Pá. A Académica dos meus tempos tinha muito jogador, muito bom jogador. E vir para a Académica na década de 60, para entrar numa universidade, para tirar uma licenciatura. Isso era o desejo de grande parte dos jogadores do país, quer dizer, tirando aqueles dos grupos grandes, dos clubes grandes, que isso tinham a compensação financeira, como é óbvio, o resto, quer dizer, jogar na Académica era um privilégio que...
Dava prestígio,
era um privilégio, era agradável, o ambiente era um ambiente fantástico, quer dizer, um ambiente de estudante de Coimbra, quer dizer, era a velha Académica dos estudantes de Coimbra, que isso era completamente diferente.
Que esses tempos não se vão recuperar.
Não vão, as sociedades vão mudando, isto vai evoluindo, isto vai andando e, portanto, é muito difícil voltar aos ambientes que se tinha de equipa da Académica, que era uma equipa de boémia, uma equipa de... Dava para ser boémia e jogar bem futebol, é aquilo que eu digo, quer dizer, se fôssemos mais bem comportados, se calhar, poderíamos ter feito muito mais, né? Mas para nós era suficiente, ficávamos, nesse ano, o primeiro ano que eu joguei, ficámos em quarto lugar, salvo eu. Portanto, um quarto lugar está a ver de uma Académica e eu agora olho para baixo, quer dizer, quarto de baixo para cima, não é? Eram tempos diferentes e quer dizer, a importância de uma licenciatura também era diferente. As pessoas vir para Coimbra dizem assim, então, mas, aliás, houve um, já nem sei quem foi o jogador, que diz, então, mas vocês, quanto é que me pagam por mês, mas só me pagam esse dinheiro e ainda me obrigam a estudar, percebe? Quer dizer, é a coisa que nós, quer dizer, lá na Académica, não, nós venho para Coimbra para estudar, para tirar um curso, para fazer uma licenciatura, que 90% dos jogadores do meu tempo têm, o Maló, o Viegas, o Vítor Campos, o Mário Campos, o Corado, o Crispim, todos eles se licenciaram, num curso ou no outro, todos eles se licenciaram. Hoje o valor da licenciatura se calhar também diminuiu de valor, quer dizer, não tem a importância que tem os bons jogadores irem para grandes equipas e ganharem dinheiro e fazer dinheiro.
Fim de semana há um Sporting Académica, dá 100% de favoritismo ao Sporting ou a hipótese da Académica de causar uma surpresa ao lado?
Eu posso sonhar alto é dar alguma hipótese à Académica. Não, é um jogo muito difícil. difícil para que a académica tenha possibilidades de discutir. Tudo pode acontecer, não é? Tudo pode acontecer, mas são poucas as probabilidades, é 90 para 10.
Um empate já será bom resultado?
Ui, Jesus, era ótimo. Era ótimo, para mim era ótimo. Se saíssemos lá com um empate, já ficava todo contente.
Não, António, obrigado por esta entrevista. Boa noite.
Boa noite.